Então vamos lá. Boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Então, como eu estava explicando ontem, o termo raízes se refere a algo que não apenas originou um processo, mas que continua presente ao longo de todo o processo e que cresce junto com ele. Eu não li o livro do padre Reis, mas duvido que ele tenha pego esta sutileza. Então, isso quer dizer que dos elementos que desencadeiam ali os novos tempos, eu escolhi, não exaustivamente, mas apenas a título de exemplo, alguns cuja presença no mundo contemporâneo ainda é bastante visível, pelo menos para quem observe pelo lado certo. Se bem que o elo de continuidade entre uma coisa e outra é frequentemente negligenciado, de modo que existem fatos, existem fenômenos no mundo contemporâneo cuja presença já no início do processo moderno é frequentemente ignorada. Por exemplo, quando eu mencionei o caso do debate astrológico, eu acompanhei isso meticulosamente, eu acho que eu li tudo que se publicou a respeito na Europa, e eu nunca vi um paralelo com o debate idêntico que se deu no início da modernidade, envolvendo o Pico della Mirandola e outros, né? Por exemplo, eu nunca vi ninguém perceber que os argumentos ainda eram esquematicamente os mesmos, né? E, do mesmo modo, é exatamente isso que nós observamos numa série de outros processos. Um deles, e certamente um dos mais importantes, que aparece na modernidade de uma maneira inédita, ou seja, algo que não existia antes de maneira alguma e que começa a existir ali e que se integra, né, depois no curso dos acontecimentos na modernidade, até se tornar um elemento tão onipresente, tão cotidiano, que parece fazer parte da natureza das coisas, é o surgimento de projetos de poder. Você vê que entre os séculos XV e XVII, uma grande quantidade, tá certo, de projetos de poder, alguns declaradamente de escala mundial, né? Vamos dizer, os mais óbvios são, evidentemente, o de Francis Bacon, né? Ou de Maquiavel, ou de Thomas Hobbes, e o do educador tcheco João Amos Comenius, onde você já encontra uma espécie de projeto de nova ordem mundial, já bastante claro, quer dizer, a ideia de um governo mundial. Essa ideia está subentendida também no conceito da Terceira Roma, de Maquiavel, né? A Terceira Roma tem muitas características que você observa presente aqui nos Estados Unidos, né? Por exemplo, a ideia da constante destruição dos altos funcionários. Quer dizer, você eleva o sujeito e depois você cria um sistema para destruí-lo, de modo que os próprios funcionários, altos funcionários do Estado, sejam, por sua vez, escravos dele, né? Quando você vê aqui caso como daquele Spitz, né? Governador Spitz, governador da... Da onde que ele era, não? Né? Nova York? Aquele que foi pego no Mayflower.
É o de Nova York.
Governador de Nova York, sim, é Spitz. Cuja carreira é destruída porque ele foi descoberto com uma prostituta brasileira, num hotel. Então, quer dizer, 30 anos de trabalho são destruídos em 10 minutos. Isso aí está, esse processo está muito bem descrito ali no conceito da Terceira Roma. De modo que o Estado, né, paire sempre acima das pessoas, então é necessário que os seus próprios servidores sejam também os seus escravos e sejam também dispensáveis como qualquer outro ser humano, né? Então, isto que pareceria, vamos dizer, um traço típico, vamos dizer, da democracia moderna, também já está presente lá. Então, é muito importante ler todos esses livros, sobretudo esses quatro, né? O do Comenius, João Amos Comenius, o do Francis Bacon, os comentários de Tito Livre, as décadas de Tito Livre de Maquiavel e o Leviatã de Thomas Hobbes. Para você ver que os dados da política contemporânea já estão todos ali de alguma maneira, tá certo? Então, também é interessante você observar que esses projetos políticos, eles também não seriam concebíveis se não surgissem meios técnicos, né, para a concepção de planos de conjunto muito bem articulados. E eu me lembro, eu mencionei aqui, por exemplo, a questão da perspectiva, né, que quando surge a perspectiva moderna com Giotto, ela inicialmente é usada apenas como um instrumento para dar uma verossimilhança óptica ao quadro, quer dizer, de modo que o desenho se pareça mais com a percepção visual humana. Mas que aos poucos os camaradas descobrem que a perspectiva tem um poder organizador sobre a própria matéria que você está pintando. Tá certo? E quem descobre isso é Rafael Sanzio, onde ele coloca o elemento central, quer dizer, o tema central, no centro do quadro e o resto vai se organizando em torno. Então, esta ideia, por exemplo, da organização do espaço visual, eu acho que sem isto, a ideia de um projeto centralizador de poder seria impossível. Porque se a imaginação não tem as formas com as quais montar os dados, também a razão, a inteligência também não poderá fazer a mesma coisa. Em geral, você nota que todos os esquemas interpretativos da realidade, eles aparecem primeiro, né, nas artes plásticas, na narrativa, no teatro, tá certo? E só aos poucos aquilo vai se transformando em concepções filosóficas, né? Então, quando até, vamos dizer, a imagem que nós usamos para falar do poder, falamos poder central, processo de centralização, né? Quer dizer, as próprias figuras de linguagem que nós usamos se reportam, quer dizer, a esta ideia de uma estrutura disposta em torno de um centro, né? Na verdade, o poder não é central, não, geograficamente falando, né? Mas ele é hierarquicamente central, como, vamos dizer, um coração no centro do organismo, né? Então, se nós perguntamos, por que que esta ideia não apareceu antes, se justamente você tinha antes um conceito geocêntrico do universo? É muito simples. O conceito geocêntrico não coloca no centro o centro de comando, coloca apenas o centro existencial, quer dizer, o lugar onde nós estamos, a Terra. Então, ninguém poderia dizer que a Terra é, vamos dizer, a culminação, é o cume do universo. Ao contrário, a Terra é um lugar bem humilde, né? E justamente a ideia ali é de que o que está no centro da figura é este baixo mundo, tá certo? Quando aparece a ideia heliocêntrica, então isso realiza na esfera no campo da concepção astronômica exatamente o mesmo que Rafael estava realizando na pintura. Então, o elemento hierarquicamente preponderante agora é colocado no centro. Está entendendo? Quer dizer, antes, o que era o centro? O centro é simplesmente o lugar onde nós estamos, é este baixo mundo, tá certo? E não é um centro hierárquico de maneira alguma. Ao contrário, você tinha a Terra, em volta você tinha as esferas planetárias, e no alto o céu das estrelas fixas, e acima deles o Império, onde estava Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o cume da hierarquia era o que estava mais afastado possível do centro da representação. Quando aparece a imagem heliocêntrica, então, isso vem acompanhado de toda uma ênfase no sentido simbólico do Sol como centro e como comando do sistema planetário. Tá certo? E, junto com isso, vem toda a evocação de antigos cultos solares. É uma coisa que hoje o pessoal já esqueceu, mas se não fosse isto, tá certo? Então, a própria ideia geocêntrica não pareceria tão verossímil. Porque, na verdade, as aparências sensíveis a desmentiam. A aplicabilidade técnica do novo sistema era enormemente complicada, tão complicada que até hoje se usa para a maior parte das aplicações práticas do sistema geocêntrico. Então, eu digo, mas por que que isso teve este impacto? Teve este impacto exatamente porque, vamos dizer, a imaginação da época estava sendo acostumada a essa ideia de centro, o comando como centro e não apenas como topo. Também no livro do Pierre Francastel, sobre pintura e sociedade, ele mostra que quando a arquitetura dos templos cristãos passa do estilo gótico para o renascentista, então a igreja já não é mais aquela porta por onde você escapa para o mundo celeste. Mas, ao contrário, ela é o centro e topo da sociedade. Então, por isso que ela tende a se. Vamos dizer, a verticalidade cede lugar a uma horizontalidade, é uma espécie de imponência física. Então, veja que a palavra imponência não se aplica muito ao estilo gótico, que pela sua verticalidade, né, certo? Ele não está se impondo, ao contrário, está convidando você a se retirar de alguma maneira, né? E ao passo que, desses novos templos de dimensões monumentais, veja que o que foi realizado no Vaticano é apenas uma parcela do projeto original, né? Coloca a igreja como se fosse onde um palácio real, efetivamente. Então, o Papa, então, adquire as feições de um governante mundano, colocado, então, no centro da civilização. E justamente é esta época em que a Igreja conquista um poder de controle que a imaginação dos séculos seguintes erroneamente atribui à Idade Média. Ao longo de toda a Idade Média, quer dizer, o Papa não tinha poder nenhum. Quer dizer, era uma coisa muitíssimo relativa, era um poder simbólico apenas. Porém, a partir desta época, o Papa começa a ter os seus próprios exércitos, ele interfere diretamente na política de todos os países, ele assume o controle das universidades e, com o Concílio de Trento, ele impõe uma uniformidade doutrinária que antes, não digo que não existia, mas não era necessário. Então, havia uma uniformidade implícita, mas não explícita. Então, o Concílio de Trento deve ser considerado, vamos dizer, um capítulo importante desta história progressiva da formação do comando central. Mas, evidentemente, a ideia de comando central, ela tem uma ideia tão atrativa que imediatamente os centros de comando se multiplicam. Na medida em que o antigo Sacro Império Romano-Germânico jamais conseguiu se estabilizar na Europa. Então, quando surgem os novos Estados-nações, cada um deles não surge somente como uma nação, mas como um império em potencial. Isso é exatamente o processo que eu estudei no Jardim das Aflições. Quer dizer, a ideia do império, ela não é que ela se desmembra, ela se reparte em várias, ela se multiplica, por assim dizer. Tem várias versões, né? Então você tem o Império Português, o Império Espanhol, o Império Francês, o Império Britânico e assim por diante, né? Então, quer dizer, a formação do Império é outra constante da modernidade. Você não passa um único dia, desde o século XV até hoje, você não passa um único dia sem que haja alguém tentando formar um Império Mundial. Não é isso? Então, também a ideia do Império Mundial, ela vai passando por uma série de transformações. Veja, as suas primeiras versões, elas são um pouco toscas, porque, na verdade, são impérios nacionais mundializados. Tá certo? E é bastante fácil você perceber que esta ideia ia encontrar naturalmente os seus limites pelo fato de que havia outros impérios concorrentes, outros impérios nacionais concorrentes. E também o fato de que uma nação, enquanto tal, ela tem uma capacidade limitada de impor o seu poder a outras nações, porque você tem obstáculos culturais, étnicos, religiosos, etc, etc. Então, é só no século XX que, vamos dizer, a ideia pura de império global reaparece. E aparece como um projeto desligado de qualquer interesse nacional em particular. Como isto foi possível? Isto foi possível na medida em que as grandes fortunas particulares se sobrepuseram, quer dizer, aos interesses nacionais. Quer dizer, cresceram tanto, de tal maneira que os limites de uma nação já são incompatíveis com os interesses do grupo financeiro, investidor ali envolvido. Tá certo? Quer dizer que a ideia de, por exemplo, uma ideia que se falou muito durante o século XX foi a ideia de imperialismo. Mas, na imaginação dos indivíduos, essa ideia ainda está associada a interesses nacionais. Quando você fala do imperialismo britânico, do imperialismo americano, ou do imperialismo soviético, etc. Quando, na verdade, a ideia de imperialismo nacional é o que surge no começo da modernidade. E o único caso, vamos dizer, de única concepção de império supranacional, já assim, declaradamente supranacional, é o do João Ramos Comenius. Então, note que ali na Renascença você já tinha, de certo modo, todas as condições para que aparecesse, pelo menos como ideia, o conceito do império global não nacional. Por quê? Porque você tinha as sociedades secretas e elas eram, por sua própria natureza, multinacionais. Quando você pega ali o Colégio Invisível, a Royal Society, não é uma coisa inglesa, britânica, não, já é multinacional, você tem membros de todos os países. Do mesmo modo como as organizações maçônicas também são multinacionais. Porém, você não tinha ainda o suporte financeiro para isso. É claro que você tinha já organizações bancárias, supranacionais. Mas não podemos dizer que elas fossem realmente supranacionais, eram apenas internacionais, quer dizer, operavam em vários países, mas não tinham um poder que pudesse sobrepor realmente aos interesses dos governos. Mas isso aos poucos vai acontecendo. Porque quando você já no século XVIII, então a família Rothschild faz exatamente isso, coloca um dos seus filhos em cada país, ó, você monta um banco na França, você monta um banco na Itália, você monta um banco na Inglaterra. Então, com isso, conseguem driblar os interesses nacionais e fazer com que tudo o que acontece acabe beneficiando de algum modo a família Rothschild. Né? Então, a história da família Rothschild é uma espécie de modelo do que veio a acontecer com várias outras famílias, inclusive Rockefeller depois, né? Rockefeller, Warburg. E tantos outros. Quer dizer, a formação de uma economia supranacional é a condição para que surja a ideia de um governo global não vinculado a nenhum interesse nacional. Mas você vê que isso é uma situação extremamente delicada, porque sem uma base nacional você não pode operar. Não é isso? E, por enquanto, as organizações militares ainda são nacionais. Não existe um exército supranacional. Tá certo? Então, de algum modo, o poder global tem que operar a partir de uma nação e usar as forças armadas desse país como seu instrumento. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode se submeter aos interesses da nação, mas tem que usá-lo para outra finalidade. Tá certo? Isto acontece, vamos dizer, não é agora. Esse negócio de governo global começou a ser falado agora, mas isso já está funcionando há muito tempo. Quando você estuda a origem das duas guerras mundiais, eu acho absolutamente impossível explicá-las em função de interesses nacionais. Então, em geral, as nações envolvidas saem todas perdendo. Certo? Quer dizer, se não houvesse alguma organização supranacional mexendo os pauzinhos, as coisas simplesmente não aconteceriam. E quando você observa, por exemplo, que certas organizações bancárias internacionais financiavam todos os lados em disputa, então é certo que, bom, quem quer que ganhe, o banqueiro vai ganhar de qualquer maneira. Então, de algum modo, essa ideia já está presente no tempo do tempo do Renascimento, mas seria preciso investigar mais profundamente a história das organizações bancárias da época. Nós sabemos que vários governantes, entre os quais, mais tarde, Napoleão e Lincoln, perceberam que o grande perigo para suas nações era o sistema bancário internacional. E tentaram fazer alguma coisa para deter o poder dessa gente, mas parece que é uma coisa irreversível. E é irreversível porque todo o processo da modernidade é um processo de mundialização. Todo ele é um processo de formação de um poder global. A simples ideia, assim, o simples hábito que a cultura moderna adquiriu de considerar que o surgimento de projetos de poder é uma coisa normal. Não é isso? Mas se fosse normal, teria sido observado em todas as civilizações e nunca foi até então. Mostra que a modernidade está profundamente imbuída da ideia de que a luta pelo poder, envolvendo muitas pessoas, é uma coisa normal e constante da história humana. Quando, se você observar as épocas anteriores ou outras civilizações, você vai ver que o número de pessoas a que o poder interessava era reduzidíssimo. Eu imagino, por exemplo, se algum letrado chinês, como é que se recrutava os letrados chineses? As escolas mandavam enviados para as várias cidades para ver quais eram os garotos mais talentosos e traziam para a capital para estudar. Não consta que um desses letrados chineses tivesse tido algum dia algum projeto de poder. Ou seja, eu vou destronar o imperador e eu mesmo vou me tornar imperador. Isso nunca aconteceu. Quer dizer, entendia-se que quem estava no poder estava e quem estava fora dele também estava. A modernidade rompe com isso e torna o poder um objeto de disputa. Tá certo? Mas na medida em que existe uma disputa, também é óbvio que o ocupante do poder tende a defendê-lo. Já que ele é detentor de um bem que é cobiçado por muita gente em torno, ele vai tratar de se defender. Então, isso quer dizer que o ambiente de disputa do poder, embora tenha uma aparência de um processo democratizante, que liberta as pessoas de um poder central tirânico, e lhes dá a perspectiva da participação, tá certo? Na verdade, isso é compensado por um processo contrário de centralização e de fortalecimento do poder central. Então, aí você vê esses dois processos opostos e simultâneos, que um é o da democratização, quer dizer, cada vez mais gente tendo acesso ao voto, tendo acesso às informações políticas, podendo participar da luta política. E, por outro lado, os governos se armando de instrumentos de controle de um poderio que em outras épocas seria inimaginável. Essas duas coisas acontecem simultaneamente. Então, são como processos opostos, um de divisão e outro de unificação do poder, centralização do poder. E, ao longo do tempo, você vê que o processo de centralização ele vence. Então, hoje em dia, por exemplo, você vê, você pega um indivíduo que queira fazer uma carreira política, ele quer se candidatar a deputado, senador, etc., etc. Muito bem, qual é a possibilidade que esse indivíduo tem de sequer alcançar, vamos dizer, um controle intelectual dos meios de poder? Isso é humanamente impossível. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, depois do 11 de setembro, começou-se a criar um sistema de defesa nacional. Para isso, eles criaram 3 mil organizações, entre organizações estatais, privadas, mistas, ONGs, etc., etc. Ou seja, são 3 mil novas organizações militares ou paramilitares espalhadas no país. Mas peraí, quem é que consegue ter um domínio intelectual de uma coisa dessa? Ninguém tem. Quer dizer, um sujeito que entre na política, ele sabe que ele não vai afetar em nada o curso dessas coisas. Ele sabe que ele não vai nem entender. Então, isso quer dizer que a ideia prevista por Maquiavel de um Estado tão poderoso que ninguém individualmente pode controlá-lo já está realizada. Porém, isto não significa absolutamente uma democratização. De fato, o poder está subdividido em milhares de organizações. E nenhum tirano pode ser o controlador disso tudo. Tá certo? Porém, os cidadãos também não podem se defender contra isso tudo. Porque não tem sequer, não pode ter sequer a compreensão intelectual do processo. Ou seja, o Estado se tornou demasiado complicado. Isso sem contar, vamos dizer, a complexidade da economia. Nós toda hora nós lemos análises econômicas, previsões econômicas, tá certo? Mas qualquer economista sincero vai dizer para você, olha, eu não tenho aqui a quantidade de dados necessários para concluir o que eu estou fazendo. Eu estou concluindo por indução. Quer dizer, eu pego aqui 2% do território, 2% do horizonte de informações, vejo o que está acontecendo ali e suponho que o curso geral das coisas vai imitar este pedacinho. Todas as previsões econômicas são feitas assim. Tá certo? Então, até por lei das probabilidades, uma parte delas vai dar certo, uma parte delas vai dar errado. Porém, eu lhes digo que um astrólogo lida com um número de variáveis muito mais controlável do que isso aqui. Não é isso? Então, isso quer dizer também que a ideia do Thomas Hobbes, do Leviatã, que é a ideia, vamos dizer, de um centro ordenador que controla implacavelmente a sociedade, de modo que os baixos instintos dos seres humanos não tenham livre curso, as pessoas não possam sair se matando umas às outras. Essa ideia funcionou de algum modo. Tá certo? Mas se nós perguntarmos, se existe esse centro, quem está no centro? A resposta é quase impossível. Né? Então, mesmo quando nós temos uma ideia de quem é a elite, né, do poder, nós podemos adquirir essa ideia. Por exemplo, existe o famoso livro do Wright Mills, que é um sociólogo esquerdista dos anos 60, chamado Elite do Poder. É um estudo altamente meritório, na medida em que foi o único até então que analisava todas as formas do poder, né? Poder político, econômico, cultural, psicológico, religioso, etc., 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 e as integrava de uma maneira toda. Mas quando você examinava o conjunto, você fala, peraí, mas esta elite do poder já é um negócio de uma extensão absolutamente inabarcável. Então, ela é, de certo modo, tão complexa quanto a sociedade que ela tem de controlar e ordenar. Então, quem controla a elite? Não dá para saber. Então, o crescimento do Estado, o crescimento do aparato administrativo, o crescimento das organizações financeiras, etc., fez com que o conjunto se tornasse realmente incompreensível. Então, eu acho que só tem duas pessoas que entendem. Isso aí, é Deus e o diabo. Só eles entendem mais ou menos o que está acontecendo. Então, isso quer dizer que o ser humano teria alguma chance de compreender o rumo das coisas na medida em que um dos dois lhe desse a informação. Quer dizer, ou você conversa com Deus, ou você conversa com o diabo. Então, o diabo certamente lhe dá informação, mas você nunca sabe por que e com que objetivos ele lhe deu a informação. E Deus também pode lhe dar informação, quer dizer, ele pode te orientar no conjunto. Tá certo? Mas qual é a possibilidade de contato que você tem com Deus nessa, no meio desta confusão? Então, esqueçamos por um momento os analistas econômicos, os analistas estratégicos, etc., etc., e vamos consultar então os profetas, os santos, os pregadores, para ver o que eles estão dizendo. Então, por exemplo, existe uma certa unanimidade aqui nos Estados Unidos entre os profetas, sobretudo protestantes, que nós estamos no fim dos tempos e de que o retorno de Jesus Cristo é iminente. Não é isso? Bom, existem vários sinais de que as coisas são realmente assim, mas existem outros sinais de que não são assim de maneira alguma. Não é? Por exemplo, está claro ali na religião cristã que o fim dos tempos só viria quando o cristianismo fosse estendido a toda a face da Terra. Mas qual é a penetração do cristianismo no mundo islâmico? Né? O mundo islâmico é quase um terço da humanidade. Né? E é, assim, notoriamente anticristão, você não pode sequer fazer uma pregação lá. Então, como é que você pode dizer que o evangelho foi levado a todos os povos? Né? O evangelho está sendo levado no Irã? Não. Você começa a falar do evangelho, você vai para a cana. Tá certo? Então, por exemplo, este é um sinal de que nós não estamos no fim dos tempos e de que o retorno de Jesus Cristo não é iminente de maneira alguma. Porém, o ambiente de expectativa e de enervamento que esse pessoal cristão está hoje, eu acho que os induz a desejar a vinda iminente e tomar esse desejo como se fosse uma realidade. Então, por que desejam um iminente retorno de Cristo? Porque perceberam que o processo já não é humanamente controlável. Então, bom, só um milagre vai esclarecer o curso das coisas. E vai fazer com que, novamente, os seres humanos saibam quem está no poder, saibam quem está mandando e saibam o que o governante vai fazer, que foi a situação normal do ser humano ao longo de toda a sua existência terrestre. Né? E eu acho que, por exemplo, se você pegar a China, olha, eu acho que não tinha um único chinês que não sabia o que o imperador queria e o que queria fazer. Porque ele ia fazer exatamente o mesmo que o outro imperador, e assim por diante. Também, hoje eu recebi pela primeira vez um livro que procurei durante 40 anos, que é Le Temple de l'Homme, do arqueologista polonês Schwarz de Lubitsch. Né? Eu só tinha até agora uma versão resumida que ele chamava Le Temple dans l'Homme. Né? Bom, eu não li a versão inteira, mas pela versão resumida, você já entende, por exemplo, que o governo egípcio tinha uma ciência do controle social ainda melhor do que aquela que nós temos hoje. Só que era limitado a um território, tá certo? E funcionava para aquela população. Isso não impediu que na história egípcia houvesse inúmeras crises, que imperadores subissem e caíssem, e que, no fim, a coisa toda se desmembrasse. Né? Então, mas você vê que ali eles tinham ideia, por exemplo, vamos dizer, de uma estrutura do corpo humano, do corpo de cada indivíduo, que podia, de algum modo, ser controlada desde uma autoridade central por certos processos que hoje nós diríamos mágicos, mas o fato é que funcionavam. Né? Então, nós ainda não acabamos de penetrar na ciência egípcia, mas quando você vê a estabilidade, a durabilidade do Estado egípcio e a completa ausência de movimentos subversivos ali dentro, né, você vê que a coisa funcionou durante muito tempo. E eu acredito que, quando eu penso assim, por que começaram a estudar esse negócio? Por que mandaram o tal Schwarz de Lubitsch, né, estudar essa coisa e explicar para eles? Por que tem tantas entidades, né, interessadas, vamos dizer, na ciência do controle social, tal como foi exercida em antigas civilizações? É porque querem fazer de novo, evidentemente. Quer dizer, estão em busca de uma tecnologia infalível do poder. Está certo? E, evidentemente, só não é infalível porque existem várias fontes interessadas. Mas se você pegar os três grandes grupos que estão em disputa do poder mundial, tal como eu os descrevi, tá certo, no debate com o professor Dugin, você pergunta qual é a concepção política dos três. E qual é o papel, qual é a função, e qual é a esfera de ação deixada ainda ao indivíduo humano em cada um desses três. Você vê que essa esfera é praticamente nula nos três. Nos três você tem a ambição do controle total. No mundo islâmico isso é notório, porque quando você entra no Islã, o sujeito diz, ah, não, aqui só tem cinco princípios. Se você obedecer cinco princípios, você é um muçulmano. Você fala, ah, é, então é fácil. Vamos lá. E você aceita os cinco princípios. Fala, bom, aceitou, agora você está dentro. Muito bem, agora tem regras para você aprender pelo resto da sua vida. E todas elas são, em princípio, obrigatórias. Nós só não impomos todas ao mesmo tempo, porque não há cabeça humana capaz de adquirir. Mas você tem, então, como a revelação do Corão se estendeu ao longo de 28 anos, então, quer dizer, você tem 28 anos para você aprender tudo isso. Então, você tem que aprender como é que você toma banho, como é que você escova o dente, como é que você cozinha, como é que você se veste. E tudo, tudo, tudo está regrado de antemão. Você não tem o menor espaço para uma inventividade pessoal. Sendo este o motivo pelo qual, vamos dizer, no mundo islâmico, a esfera reservada à inventividade pessoal, ao gênio, à especulação filosófica, etc., foram as sociedades esotéricas, as taricas. Então, se você é membro de uma tarica, então, enquanto membro da tarica, e ali dentro você tem alguma liberdade. Tá certo? Ou seja, a divisão de exoterismo e esoterismo no mundo islâmico foi a válvula de escape por onde a iniciativa humana ainda conservava uma certa margem de ação limitadíssima. Tá certo? Graças a isso é que a estrutura de poder em todos os países islâmicos se tornou uma rede de uma complexidade inabarcável, porque entre o mundo esotérico e o exotérico, você tem uma série de canais de intercomunicação a respeito dos quais não há documentação nenhuma, nada disso é escrito. Então, isso significa que o controle total da sociedade, ele vem junto com o caos completo, ou seja, com um conjunto de dados que é humanamente inabarcável. Então, note bem, a ideia que nós temos de que a tirania, o controle, a ditadura são opostos ao caos, é a ideia anarquista. Os anarquistas, nós precisamos derrubar todos os governos e virar tudo um caos. Eu digo, mas escuta, mas já está o caos. E quem o instaura? O controle central. Isso quer dizer que quanto mais você tiver um projeto de controle centralizado, mais a sociedade vai virar um caos inabarcável. Isso acontece no mundo islâmico, por esse canal que eu estou lhes dizendo, que é onde é a convivência entre o poder exotérico e as organizações esotéricas. No mundo comunista, aconteceu por outros motivos, mas aconteceu do mesmo modo. A causa principal ali foi de ordem econômica. Então, a economia centralizada, ela é inviável por natureza. Isso aí é o que o Ludwig von Mises já tinha aprovado em 1920, com o livro Socialismo, uma análise econômica e sociológica. Onde ele diz que se você não tem economia de mercado, as coisas não têm preço. Tá certo? Então, se não tem preço, não dá para você fazer cálculo de preço, se não dá para fazer cálculo de preço, não dá para fazer economia centralizada. É uma coisa muito simples. Isso quer dizer que, para existir uma economia comunista, seria preciso existir um supercérebro capaz de ele mesmo fixar todos os preços de todas as coisas. Desde foguetes interplanetários até agulha de clipes. E isso é obviamente impossível. Tá certo? Então, é a mesma coisa que dizer, olha, economia comunista não existe. Não existe. É apenas uma palavra. É um conceito limite. Tá certo? Quer dizer, não é uma coisa substantiva. Quer dizer, você pode se aproximar de uma economia comunista, mas jamais, nunca chegar lá. E o que acontece no trajeto? Né? Acontece que enquanto o governo está tentando centralizar tudo, portanto, se aproximar da ideia do conceito limite da economia comunista, a economia tem que continuar funcionando. E para ela continuar funcionando, é preciso deixar que ela funcione, ou seja, é preciso deixar que haja alguma economia de mercado. Resultado, no regime comunista, pelo menos 50% da economia era economia de mercado. Né? Era menos do que no Brasil de hoje. Né? Ou seja, o controle central da economia na União Soviética era menos do que no Brasil de hoje. O governo brasileiro controla 60% da economia. Na União Soviética era apenas, era menos que 60%, era 50%. Tá certo? Pior, toda essa economia de mercado era clandestina, entre aspas. Todo mundo sabia que existia, tá certo? Mas oficialmente não podia existir. Então, isso quer dizer que você tem um governo que se sustenta numa atividade econômica que ele mesmo proíbe. É claro que isso aí já é a definição do caos. Quer dizer que se as condições que possibilitam a sua existência são proibidas e, no entanto, você precisa delas, então isso quer dizer que a estrutura jurídica coincidirá cada vez menos com a organização real da sociedade. Então você tem um mundo jurídico, está tudo definido, é assim, 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 mas você sabe que a sociedade funciona de outra maneira completamente diferente. Então você tem as leis escritas e as leis não escritas, que não podem ser mencionadas em público. Então, é claro que milhões de pessoas vivendo nessa situação, tá certo? Elas se acostumam que é a língua dupla. Né? Então, este sistema retroage sobre as individualidades, quebrando a unidade delas, fazendo com que cada indivíduo, para ele sobreviver, ele precisa ter duas personalidades. Veja, não é questão de hipocrisia. Hipocrisia é um fingimento deliberado que você controla. Não é isso? Então o sujeito foi lá para o motel com a secretária, ele chega em casa e ele diz para a mulher que ele estava trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, ou que o pneu do carro furou, qualquer coisa. Ele sabe o que ele está fazendo, ele controla. Mas você viver permanentemente numa situação onde você tem que ter duas condutas, você não controla isso. Então, eu sugiro que vocês leiam para entender como é que funciona isso, os livros do Alexander Zinoviev, romances do Alexander Zinoviev. Alexander Zinoviev era um professor de lógica matemática. E ele precisou utilizar toda a lógica matemática que ele havia estudado para ele conseguir reproduzir a linguagem na qual os russos pensavam. Que é uma linguagem feita de contradições e paradoxos mais alucinantes. Mas aquilo é como as coisas realmente funcionavam. Então, Zinoviev escreveu dois tipos de livros. Um são os romances e outros são estudos, sem contar os livros de lógica matemática. Um são os romances e outros são estudos sociológicos sobre o funcionamento da sociedade russa. Um ilustra o outro, né? Então, mas é claro que a capacidade que ele tem de explicar o funcionamento da sociedade russa em termos científicos tem um limite. A partir dali, ele tende a recorrer à imaginação, à literatura imaginativa. Então, se vocês lerem isso, vocês vão ter ideia, vamos dizer, da complexidade caótica de uma sociedade centralmente organizada. Então, do mesmo modo como no mundo islâmico ninguém sabe quem manda, e quando tem um sujeito que parece que manda, né, como Gaddafi, os dias dele já estão contados, porque ele tem 10 milhões de concorrentes. A mesma coisa acontecia na sociedade soviética por outro motivo. Então, veja, no mundo islâmico foi justamente a proliferação das sociedades secretas, né? Que, vocês já ouviram algum comentarista político falar disso no Ocidente? Não. Então, de repente, aparece um treco chamado Fraternidade Islâmica, você não sabe de onde aquilo surgiu. E de repente eles estão no poder. Eu digo, não, mas a origem dela remonta, né, a toda uma tradição de sociedades secretas. Né? Então, veja, eu estudei a coisa muitos anos, eu tentei mapear isso, eu falei, eu não consigo, o negócio é caótico. Por quê? Cada uma dessas organizações, ela conserva para si a sua própria história. Né? É o negócio a árvore genealógica. Você entra sede da Tarika, tem lá uma árvore genealógica que mostra esse sheik que foi nomeado por esse, que foi nomeado por esse, e idealmente remontando até, vamos dizer, o profeta fundador. Né? Mas também nós não sabemos se essas árvores genealógicas são autênticas. Muitas delas são forjadas. Né? Então, por exemplo, você veja, Frithjof Fromm veio para o Ocidente, após ter estado na Argélia, como membro de uma tarika lá, ele veio para o Ocidente como sheik. Mas até hoje não se sabe se a nomeação dele foi legítima ou não. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Digo, quando saberemos? Jamais. Né? Quem sabia disso já morreu, né? E os depoimentos que deixaram são contraditórios. Então eu digo, mas como você pode pensar em controle de alguma coisa se você não tem sequer as informações? Quando nós comparamos esta situação com aqueles primeiros projetos de poder que surgiram na Renascença, né, nós vemos que vigora ali uma das leis de Murphy, né, que é, né, quanto mais meticuloso, né, e exato o planejamento, mais completa será a confusão resultante. Tá certo? Isso é quase uma lei histórica, e a gente verifica isso na modernidade. Quer dizer, o tempo todo, um esforço de planejamento e centralização, e, ao mesmo tempo, os fatores de caos e desorganização proliferando tudo quanto é lado, ao ponto de a coisa se tornar intelectualmente inabarcável. Então, neste momento, você entende que não existe mais a possibilidade de um entendimento humano da situação. Você transcendeu uma. E no momento que transcende o humano, então você apela para Deus. Bom, mas o fato é o seguinte, aí complica a coisa, porque tem muitas pessoas apelando para Deus e parece que Deus tem dito coisas diferentes a cada uma delas. Ou então é o diabo que está soprando coisas na orelha delas, elas pensam que é Deus. Ou seja, o mundo dos profetas e dos pregadores não está absolutamente mais claro do que o mundo dos economistas, sociólogos, analistas políticos, etc., etc. Então, eu não estou querendo ser, como é que se diz? Não estou querendo deprimir ninguém, mas a situação é exatamente esta. E, no entanto, eu acredito que é perfeitamente possível, né, a inspiração divina. É perfeitamente possível Deus lhe indicar o caminho, com a condição de que você não queira saber tudo. E de que você não tenha a ambição do completo controle intelectual da situação. Quer dizer, se existe um momento, se existe uma experiência que nos revela que só Deus controla o conjunto, bom, é a situação onde nós estamos. Só Ele controla e Ele não está, parece não estar decidido a transferir para você o controle da situação. Nem para você, nem para ninguém. Então, só Ele sabe. E ele pode até te revelar alguma coisa, mas ele só vai contar o pedaço necessário para você se orientar na sua situação imediata, não para você descrever o conjunto e muito menos ordená-lo. Então, isso quer dizer que o conhecimento da totalidade, no sentido quantitativo e material da coisa, está vedado ao ser humano. Mas já está vedado desde antigamente, que Aristóteles já explicou que não existe o infinito quantitativo em ato, só existe o infinito quantitativo em potência. Então, basta isso para você saber que todo projeto de poder ou de defesa contra o poder, né, que implique o conhecimento do infinito quantitativo em ato vai fracassar. Por exemplo, aqui nós colocaremos computadores enormes, chamaremos os melhores técnicos, os melhores cientistas e nós vamos reunir todas as informações do mundo e nós vamos saber tudo que está se passando e vamos fazer um plano social, plano político abrangente. Você já sabe que isso não vai acontecer. Você sabe que cada um dos projetos abrangentes é extremamente limitado, não só no sentido geográfico, mas também no sentido das informações que dispõe e das informações que eles podem compreender. Ora, vamos pegar esses três esquemas de poder, tá certo? E nos perguntar o que que eles não podem compreender. O que que, pela sua própria natureza, pela sua própria índole, pelas suas próprias fontes de inspiração, escapa necessariamente aos seus horizontes de consciência, mas não necessariamente ao nosso. Então, o que escapa são as perguntas que eles não podem fazer, porque são perguntas cuja simples existência implicaria, quer dizer, a contestação das pretensões básicas de cada um desses grupos. Então, nós sabemos, por exemplo, que o esquema ocidental, Rockefeller, Comissão Trilateral, Bilderberg, etc., etc., ela se baseia amplamente na tradição moderna do controle científico da situação. Se baseia nas ciências naturais, tá certo? E nas ciências sociais desenvolvidas segundo cânones da ciência natural. Nós sabemos que o esquema islâmico se baseia no Corão e na ciência do governo islâmico, tal como desenvolvido tradicionalmente a partir do Corão. E nós sabemos que o esquema de poder comunista se baseia nos cânones do movimento revolucionário, tal como desenvolvido, sobretudo, por Karl Marx, seus sucessores, Lenin, Mao Tse-Tung, etc., etc., etc. Bom, cada um desses tem perguntas que ele não pode fazer. O esquema ocidental não pode perguntar assim, por exemplo, e se Deus tiver outros planos? O simples fato de fazer esta pergunta, né, já se coloca em direta oposição com tudo o que eles pretendem fazer. Ou seja, a hipótese de que o movimento anticristão iniciado no começo da modernidade esteja errado ou esteja condenado ao fracasso não pode passar pela cabeça deles. No mundo islâmico, você não pode fazer a pergunta, e se o Corão estiver errado? E se a nossa revelação for falsa? E se os cristãos tiverem razão? E se é Jesus Cristo que manda em Maomé, não Maomé em Jesus Cristo? Porque eles acreditam que vai haver, vamos dizer, um enviado, né, o Mahdi, o esperado, que vai dominar o mundo, vai acabar com o caos no mundo e implantar a paz universal, e que Jesus Cristo será seu assessor. Então eles acreditam na volta de Jesus Cristo, mas num papel secundário. E se eles perguntar, e se não for assim? E se for como está no Evangelho? Esse não pode fazer essa pergunta, porque isso destrói tudo, é do esquema inteiro. Quer dizer, toda a interpretação que eles fazem da história universal é do processo da islamização universal, com o profeta no começo e o Mahdi no fim. E, por outro lado, o esquema russo-chinês também tem certas perguntas que ele não pode fazer. Por exemplo, assim, e se nós formos piores do que o Ocidente? E se a nossa proposta for mais homicida e mais genocida que a deles? De fato é. Mas e com isso perderia imediatamente toda a autoridade moral. Você vê que durante o debate com o Dugin eu fiz certas provocações. Eu disse, olha, uma das principais ocupações dos russos é matar outros russos. É isso que vocês querem nos ensinar? Você vê que ele ficou, não, você está ofendendo o meu país. Falei, mas não é ofender, isso é realidade, meu filho. Esses são números. Então, esses números não podem ser levados em conta. Então, isso quer dizer que cada um desses esquemas tem perguntas proibidas. E as perguntas proibidas demarcam o horizonte de consciência, o limite do horizonte de consciência. É claro que sempre tem um ou dois indivíduos lá dentro que vão fazer essas perguntas e que sabem perfeitamente as respostas. Tá certo? Mas isto não pode se tornar, estas perguntas não podem se tornar tópicos de discussão geral, porque senão paralisa o processo inteiro. Cria uma contestação interna, mais contestação interna do que eles são capazes de controlar. E, no entanto, qualquer indivíduo humano pode fazer essas perguntas. Ou seja, ainda que esses esquemas disponham de uma quantidade de informações que para nós é inabarcável e que, nesse sentido, eles têm um horizonte de consciência infinitamente mais vasto que o nosso, tá certo? Nós podemos fazer a pergunta que eles não podem. O que significa que, se eles têm uma vantagem quantitativa a seu favor, nós temos uma qualitativa a nossa. Nós não estamos vinculados a nenhum esquema de poder, nós não temos plano de governar o universo, nós apenas gostaríamos de saber mais ou menos para onde as coisas estão indo e o que nós podemos fazer ali no meio. Então, nesse sentido, a posição onde do indivíduo que livremente investiga essas coisas é privilegiada. Contanto que ele não se deixe nem envolver por nenhum desses três esquemas e nem se deixe aterrorizar por eles, ao ponto de começar a apelar a esperanças apocalípticas, como tem tanta gente fazendo aqui nos Estados Unidos, esperando que o Jesus Cristo volte o mês que vem. Então, isso quer dizer que a única atitude, vamos dizer, frutífera no meio disto é assim: é a de uma grande ambição intelectual de compreender o conjunto, na medida do possível, acompanhado de uma extrema humildade, né? De saber, olha, quem está dirigindo é Deus e ele só vai te contar um pedaço. Aquele pedaço que foi estritamente necessário para a sua orientação imediata. Não para você fazer profecias, né? Não para você criar um plano abrangente de resistência ao curso dos acontecimentos. Então, eu, às vezes, me surpreendo da minha própria sobrevivência intelectual no meio de tamanha confusão. E eu vejo, oh, eu não estou tão louco quanto eu deveria. Eu ainda estou entendendo alguma coisa. Mas é claro que isso é um milagre. Porque quando você observa os debates públicos e vê a multidão de aberrações mentais que estão aí aparecendo, e ver que você mais ou menos está conseguindo se manter intacto e ainda entender alguma coisa, sem dúvida, é um milagre. Ó, quando nós falamos milagre, né, a figura que mais facilmente nos ocorre é o Padre Pio. Isso. Mas você já viu o templo que estão construindo para o Padre Pio em Pietrelcina? Então, imediatamente, quando o Padre Pio morreu, foi canonizado, então virou uma glória mundial. Então, imediatamente apareceram as boas almas falando: então, agora nós vamos fazer um templo em homenagem a ele. E fizeram um templo no formato de uma serpente, né? Com a boca aberta por onde entram os fiéis. E de bom, tá, claro que isso é evidentemente uma operação mágica destinada a neutralizar a influência espiritual do Padre Pio. Se vai conseguir ou não, eu não sei. Eu acho que isso não depende do arquiteto, tá certo? Nem depende de nós. Mas aí você tem ideia, você, da ferocidade do combate espiritual que está sendo movido neste momento. E eu acredito que o curso das coisas será decidido neste nível, que ultrapassa a esfera de análise dos comentaristas políticos, dos sociólogos, dos economistas, etc., etc. Mas também capa da esfera de influência dos profetas, que aqui nos Estados Unidos pulou, tem um em cada esquina. Então, eu sugiro, como providência metodológica, tá certo? Você se imbuir de uma vez por todas da seguinte convicção: eu não sei quando será o fim do mundo. Portanto, todos os cálculos que eu faço baseado na hipótese que vai haver um fim do mundo intelectualmente controlável por mim, está errada. Toda vez que eu começo a raciocinar acreditando num prazo, por exemplo, parece que o René Guénon que vai terminar em 2032, né? Ele diz, eu não sei se o mundo vai acabar em 32, mas o René Guénon já terminou em 1950 e pouco, né? Então, eu não sei se é 2032, não sei se é 10.032, nós não sabemos. A estrutura da história é uma estrutura em aberto. Isso aí é uma coisa que Erich Voegelin sempre insistiu. Se nós soubéssemos quando é o fim do mundo, então a história teria um perfil identificável. Tá certo? E você poderia controlar intelectualmente. Só que acontece o seguinte: como é que você vai controlar intelectualmente se você ainda está dentro dela? É? Se você soubesse qual é o curso da história do mundo, você saberia qual é o curso da sua história. Mas você não sabe. Você não sabe se amanhã você vai escorregar numa casca de banana e quebrar a cabeça. Né? Você não sabe nem isso e quer saber o fim do mundo. Quer dizer que conhecer o prazo final da história é uma coisa autocontraditória. Não é que ela é impossível na prática. Não, ela é impossível em teoria também. Porque é contraditório com a estrutura da estrutura do nosso modo de viver. Tá certo? Mas, se nós também não sabemos qual é o fim do mundo, nós também não podemos avaliar com certeza o curso de qualquer processo histórico, por exemplo, esse da modernidade. Então, ontem houve uma pergunta, a modernidade está no fim? Fala, eu não sei e não dá para saber. É? Portanto, esta não é uma variável que nós precisemos controlar para orientar nela a nossa vida pessoal e a nossa vida intelectual. Ao contrário, para você conservar, vamos dizer, a sua inteligência em aberto o suficiente para você entender alguma coisa do que está acontecendo, a primeira é você apagar a ideia do fim do mundo. E olha, isto é uma coisa que eu não sei, quer saber, e não interessa saber. Por quê? Porque saber isto é contraditório com a estrutura da existência humana. Só se pode saber isso desde um plano de eternidade no qual eu não estou. Ué. Então, isso quer dizer que a ideia do fim do mundo, ela deforma a perspectiva histórica. Deforma de tal maneira que aí você não entende mais nada mesmo. Justamente no instante quando você está pensando que você conseguiu delinear o perfil do conjunto, aí que você entrou para o buraco mesmo, aí você não sabe mais nada mesmo. E isso aí, vamos dizer, a grande lição do Erich Wögener ao longo de toda a vida dele. Então, olha, a história é um processo em aberto, nós não sabemos como vai terminar e, portanto, o nosso entendimento do que foi para trás também é limitado. Nós não chegamos a um entendimento, por assim dizer, fechado. O que quer que tenha acontecido no passado pode amanhã ser percebido de uma outra maneira à luz do que aconteceu depois. Não no sentido do movimento revolucionário, porque o movimento revolucionário acha que sabe o que vai acontecer depois e já reinterpreta o passado. Ao passo que nós temos que fazer a mesma coisa de novo, todos os dias. Opa, aconteceu um treco que nunca tinha acontecido, então isso aí também modifica um pouco a minha visão do passado. Ora, isso acontece na vida de cada um. Se você examinar a estrutura da sua vida, você vê que coisas novas que acontecem podem modificar a maneira como você entendeu o que acontecia para trás. Acontecimentos que lhe pareceram horríveis no momento em que aconteceu, podem se demonstrar promissores. Por exemplo, eu já contei para vocês, quando eu nasci, a primeira coisa que eu fiz foi ficar doente por 7 anos. Né? Era horrível, tinha dor todo dia, não conseguia levantar da cama, tinha febre, ficava delirando. Tá certo? Né? Tanto que assim, eu tenho a impressão que aquilo durou 2 dias, porque eu não fiz nada e não pensei nada, só fiquei delirando. Né? Então, bom, foi horrível, mas hoje eu vejo, por exemplo, que isso me deu uma paciência e, portanto, uma vivência de tempo muito diferente dos outros, mas muito diferente. Né? Por exemplo, se eu digo, eu prometo para uma pessoa que eu vou fazer uma obra, vou fazer tal coisa, passa 1 ano e não fiz, 2 anos não fiz, passa 10 anos não fiz, passa 20 anos não fiz, no 21º ano eu vou fazer. Então, já contei para vocês que o projeto de publicar os ensaios reunidos do Otto Maria Carpon passou pela cabeça quando eu tinha 18 anos e eu realizei com 48. Esse é um tempo normal. Ora, para quem estuda história, essa vivência do tempo é muito boa. Quer dizer, quando todo mundo já esqueceu do negócio, não, eu ainda estou lá, eu só botei na gaveta. Não quer dizer que esqueci. Tá certo? E, do mesmo modo, uma série de outras vantagens. Né? Por exemplo, até a minha noção de conforto físico, se eu ficar doente, alguma coisa, nada é tão ruim quanto aquilo que eu já experimentei. Então, eu estou sempre me sentindo ótimo. Né? Nunca parei de melhorar. Até o processo de envelhecimento, eu já fui velho. Agora, desisti. Eu fui velho até os 7 anos. Tá certo? Já está decrépito completamente. Agora estou até melhorando. Então, isto é por causa do que aconteceu. Mas eu só comecei a perceber isso depois dos 50 anos. Antes eu não percebia. Antes eu achava, eu fui muito infeliz, a minha infância foi uma droga. Não foi tão ruim, não. Então, cada um tem experiências deste tipo. Tá certo? E toda a compreensão que nós possamos obter da história, ela vem da nossa vivência de tempo pessoal, não existe outra. Por mais científico e objetivo que você queira que seja a sua concepção da história, né, você não tem outra vivência de tempo, exceto essa que você tem na sua vida orgânica durante, na Terra. Tá certo? E se a gente perguntar para você, você sabe quando você vai morrer? Não. Então, você não tem ideia da sua vida como um todo fechado. Quando a sua vida estiver como um conceito fechado, você estará irremediavelmente falecido. E daí você já não poderá fazer nada para modificar a sua vida. Ou seja, enquanto você tem a liberdade de ação, você não tem o controle do conjunto. E quando você tiver o controle do conjunto, você não tem mais liberdade de ação. E isso é um elemento constante da estrutura da história. E é por isto mesmo que todos esses maravilhosos projetos de poder que têm aparecido ao longo dos últimos 4 séculos nunca produzem os resultados que prometem e nunca poderão fazê-lo. E isso também nos mostra que certos aspectos da contemporaneidade que nos parecem contraditórios. Eles têm uma coerência profunda notabilíssima. Então, quando, por exemplo, você vê que essas passeatas contra o grande capital são financiadas pelo próprio grande capital, eu digo, ah, mas isso é muito lógico. Isso faz parte da estrutura da loucura geral. Não é isso? Acontece que, justamente por causa disso, quer dizer, as tomadas de posição que nós possamos efetuar dentro do conjunto, em geral, são bastante desastradas. Então, quando eu leio, por exemplo, outro dia eu li o artigo do David Kupelian, acho que até foi publicado no Mídia Sem Máscara. Ah, estamos perdendo a guerra contra a cultura gay. Eu falei, mas é claro que vocês vão perder. Hã? É a coisa mais óbvia do mundo. Né? Por quê? Porque tudo na cultura moderna força as pessoas a procurar alívio na fantasia sexual. Mas é tudo. Então, e bom, que alternativa você vai dar para eles? Né? O que que você tem a oferecer? A salvação? Mas você tem certeza de que a sua via oferece a salvação? Ninguém pode ter essa certeza, porque em primeiro lugar, você também não sabe se você está salvo ou danado. Então você não tem nem para você como é que você vai dar para o outro. O máximo que você pode fazer é orar, pedir a Deus, como a gente pede diariamente. Olha, tem a prece da que apareceu em Fátima, né? Então, levar as almas todas para o céu. Isso é o máximo que dá para você fazer. Não é isso? Então, enfim, esta é a situação a que nós chegamos após 4 séculos de triunfalismo moderno. Essa corrente que se chama o pós-moderno, ela não é pós-moderna de maneira alguma, ela faz parte do ciclo da modernidade, na medida em que ela aceita como fato consumado toda a destruição que a modernidade fez em valores antigos. Mas essa destruição, por outro lado, só vale para um círculo limitado de pessoas. Se nós perguntarmos quantas pessoas estão realmente vivendo dentro do ciclo moderno, eu digo, talvez metade. Vamos dizer, na mais ousada das hipóteses. Tá certo? 50% das pessoas vivem num mundo modernista, iluminista, cientificista, etc, etc. Outra metade não, outra metade está vivendo em ciclos anteriores. Porque a noção, veja, a noção de ciclo, que evidentemente é fundamental para nós entendermos isso aí, né? Por exemplo, Giambattista Vico dizia que toda a sociedade atravessa um ciclo, primeiro um ciclo teocrático, depois um ciclo aristocrático, depois um ciclo democrático, que daí termina no caos, e daí o ciclo teocrático é instaurado de novo. Tá certo? De muito bem, qual é a duração dos ciclos? Né? Quando você vai, vamos dizer, para a parte, vai tentar matematizar a coisa, você vê que um grande esforço de matematizar os ciclos foi feito com relação ao ciclo, à doutrina hindu dos ciclos, por exemplo, no livro do Gaston Georges, Les Quatre Âges de l'Humanité, as quatro eras da humanidade. Tá certo? E você vê que o cálculo é tão complexo que é o seguinte, existem ciclos dentro dos ciclos, ciclos dentro dos ciclos dentro dos ciclos e assim por diante. De modo que a duração de um ciclo pode ser de 2.000 anos ou de 2 dias. E o ciclo de 2 dias imitará vagamente a estrutura do ciclo de 2.000 anos. Ou seja, a ideia de ciclo não é uma ideia matematicamente viável. Né? Os ciclos são analógicos. Né? Os ciclos são simbólicos. Ou seja, um pequeno ciclo simboliza um outro ciclo. Simbolizar, né? Já explicava os antigos, um ciclo é uma mistura, um símbolo é uma mistura de semelhança e diferenças. A analogia é uma mistura de semelhança e diferenças. Ou seja, é a semelhança sobre certos aspectos e diferença sobre outros. Dá para você enumerar diferença e semelhança? Não. Ou seja, o símbolo é algo através do qual você obtém uma vaga compreensão imaginativa de algo que você não pode controlar intelectualmente. Daí as pessoas podem dizer, ah, mas isso é muito pouco, nós queremos mais exatidão. Eu digo, ah, é? Pois o senhor é casado, meu amigo? Sou. O senhor tem uma mulher em casa? Tem. É? Como é que o senhor controla a conduta dela? Como é que o senhor sabe o que ela vai fazer? O senhor sabe se quando ela chega lá, ela vai estar lá na cama com o leiteiro? Não, eu espero que ela não faça isso, porque ela nunca fez e parece uma boa pessoa. Eu digo, ah, então o senhor tem uma compreensão analógica apenas. É? Isso não tem bastado? Claro que tem. Só quem tem uma compreensão supra-analógica é Deus. Por que é assim? Leiam Santo Tomás de Aquino. A estrutura do ser é analógica. Né? Isso quer dizer que nós podemos conhecer algo do infinito, da eternidade, essa, por analogia com coisas que se passam no mundo terrestre. Né? E você não vai passar disso. Então, isso não está, vamos dizer, apenas na estrutura do nosso conhecimento, né? Mas na estrutura da própria realidade. As coisas que existem no mundo temporal são símbolos de realidades eternas, mas são somente símbolos. Então, quando você investiga essas coisas, o máximo que você deve poder aspirar é uma compreensão analógica. Mas você nunca vai ter nada além de uma compreensão analógica do que quer que seja. Então, se você, ontem alguém citou, né, acho que ele me apostila sobre nota simbolismo realidade, e vocês verão ali que a perspectiva rotatória, quer dizer, o fato de você poder encarar um objeto por uma infinidade, tá certo, de ângulos, que no entanto estão todos integrados no núcleo, isto também não faz parte da estrutura do nosso conhecimento apenas, mas da estrutura da própria realidade. Seja, qualquer objeto, qualquer ente, por mais simples e modesto que seja, ele tem nele mesmo uma infinidade de perspectivas. É? Esta infinidade, então, é, como dizer, um infinito quantitativo em potência. Se você imaginar, por exemplo, você pega aí uma pulga. Imagina por quantas situações inumeráveis uma pulga pode passar. Por exemplo, uma pulga pode, assim que ela nasceu, um cavalo passa em cima dela, acabou a sua vida. Tá certo? Mas ela pode se depositar na roupa de uma pessoa ilustre e incomodar essa pessoa num momento crucial da sua vida. E assim por diante. Né? Então, ou pega um objeto qualquer, um palito de fósforo. Veja quantas coisas no mundo você pode fazer com um palito de fósforo. Eu tinha um amigo que foi instrutor de artes marciais da Polícia Federal, e ele me mostrava como matar uma pessoa com um palito de fósforo. Digo, quem diria, eu fabricante de fósforo jamais pensou numa coisa dessa. Você pode usar o palito de fósforo para acender um cigarro, para acender um fogão, para começar um incêndio, tá certo? Para embrulhar o algodão, usá-lo como cotonete e assim por diante. Quer dizer, é uma infinidade de coisas, um palito de fósforo, já pararam para pensar nisso? Então, cada objeto, tá certo? Ele é em si mesmo, quer dizer, um foco de uma perspectiva rotatória, que nunca termina. E a ideia de que nós temos, vamos dizer, o mundo é composto de fatos ou de coisas, como diz Ludwig Wittgenstein, o mundo é o conjunto dos fatos. Eu digo, mas onde terminam e onde começam esses fatos? Existe um fato atomístico, no sentido que você está definindo? Não, um fato atomístico é impossível. Quer dizer, um fato isolado de todos os outros. O que quer que esteja isolado de tudo mais não pode acontecer, porque não tem uma base onde começar e não tem um ponto onde terminar. Então, se há uma coisa que não existe, são fatos atomísticos. Só existem focos de significações analógicas, ilimitados, que nós conhecemos através da perspectiva rotatória, ou seja, da possibilidade que nós instintivamente conhecemos de poder olhar um objeto sob um número ilimitado de ângulos, com um número ilimitado de conhecimentos resultantes. Mas depois que eu digo isso, todo mundo diz, mas eu sempre soube que é assim. Claro que é. Então, agora, quando você examina uma palavra no dicionário, a palavra está definida de uma maneira que limita o objeto. Mas limita intelectualmente, ou seja, de maneira que você não o confunda com outros objetos. Ou seja, aquele objeto é distinto dos outros, mas distinto não quer dizer separado. Por exemplo, ninguém vai confundir um palito de fósforo com um elefante. Não é isto? Mas existem palitos de fósforos totalmente independente dos elefantes? Para isso, precisaria de um palito de fósforo onde inexistisse absolutamente elefantes. Agora, me diga um único palito de fósforo que tenha existido num mundo sem elefantes. Não tem, é? Onde quer que fabricaram um fósforo, tinha um elefante. Podia não estar muito perto, mas ele estava por ali. Está entendendo? Então, os fatos são distintos, mas não são separados. As coisas também são distintas, mas não são separadas. E este jogo do distinção e junção, vou dizer, esta é a operação fundamental da razão humana. Ernest Cassirer diz que a função da razão é unir e separar. Então, saber o que está unido sob que aspecto e o que está separado sob que aspecto. O que é idêntico sob certo aspecto e o que é distinto sob outro aspecto. E o segredo é nunca parar. Está o tempo todo operando essas distinções. E, certamente, este é o método que nós temos que empregar para estudar esses grandes eventos históricos, porque esse é também o método pelo qual nós compreendemos a nossa porca vida. Não é isto? Então, neste sentido, você vê que todos os esquemas interpretativos gerais que têm nos sido transmitidos há décadas a respeito da modernidade, eles falham porque lhes falta esse senso da tensão dialética. Onde o que quer que você esteja fazendo num sentido, bom, já está tendo uma reação no outro sentido na mesma hora. Por exemplo, você quer a democratização do poder? Então, todo mundo vai querer o poder. Então, se todo mundo vai querer o poder, o cara que está no poder vai precisar defendê-lo mais do que o antecessor. Então, se você pensa bem, quais eram os mecanismos defensivos que cercavam Luís XIV, Átila o Huno, Júlio César? E compara com os mecanismos defensivos que existem para proteger o Barack Obama ou o Vladimir Putin. Então, se democratizou, automaticamente aristocratizou. Se quer dizer, se espalhou o poder, automaticamente ele se centraliza e vice-versa. Então, esta tensão é que marca, vamos dizer, os limites da ação humana. Quer dizer, nós não podemos agir sem que, isso é definição, toda ação humana tem consequências que escapam do horizonte do seu plano originário. E às vezes o sentido da ação está justamente no seu antagonismo. Ou seja, você está se esforçando para que aconteça uma coisa ali, mas o que vai acontecer é exatamente o contrário, e este será o verdadeiro sentido da sua ação. Então, no mínimo, no mínimo, no mínimo, o estudo da história nos mostra, vamos dizer, os limites da ação humana. Isso não quer dizer, por exemplo, que não possa haver ações humanas de uma envergadura imensa. Por exemplo, quando aquele pequeno grupo de nazistas começou a montar um treco que eles chamaram de Terceiro Reich. O que era para acontecer no plano deles? A Alemanha vai dominar o mundo. Não é isso? O que aconteceu? Exatamente o contrário. O mundo dominou a Alemanha. A Alemanha foi subdividida, até que um pedaço para a França, um pedaço para a Inglaterra, um pedaço para o nosso Vieta, um pedaço para os Estados Unidos. E todo mundo manda lá, aquilo lá virou a casa de Maria Joana, né? Ora, nós podemos dizer, isso já estava no plano inicial. Eles só não perceberam. Quer dizer, e o que eles estavam fazendo? Eles estavam conquistando o poder para a Alemanha? Não, eles estavam destruindo o poder da Alemanha. Não é isso? Do mesmo modo, o projeto da Revolução Francesa, agora nós vamos democratizar tudo, falando, não, você vai criar uma tirania monstruosa como nunca existiu antes. E o comunismo a mesma coisa, e a democracia americana a mesma coisa. Ah, nós vamos democratizar, aqui todo mundo vai ter direitos, etc, etc, ninguém manda em ninguém. Ah, ninguém manda em ninguém? Ah, então é o seguinte, quem estiver mandando no momento sabe que ele só vai ficar ali um pouquinho e que, portanto, ele tem que se garantir. Então, ele vai criar uma separação monstro entre ele e os demais pretendentes ao poder, e mais ainda entre ele e os cidadãos comuns. Como é que ele vai fazer isso? Ah, ele não pode fazer leis que o protejam. Então, ele usa o quê? Meios técnicos. É? Ou seja, ele não pode implantar uma ditadura nos Estados Unidos revogando a Constituição. Tá certo? Mas ele pode, por exemplo, equipar o FBI com instrumentos técnicos de vasculhar a vida de todo mundo e controlar a vida de todos. Isso não é ilegal. É? Não tem um equipamento que seja proibido. E, naturalmente, por exemplo, quando fizeram esses instrumentos de escuta à distância, essa coisa toda, né? Isso estava previsto na Constituição, falei, não podiam prever, porque esses equipamentos não existiam na época. É? Então, até que o uso desses equipamentos se torne objeto de discussão em matéria de lei, é? E se chega à conclusão, não, esses equipamentos são muito perigosos, não poder permitir que use. Falo, mas espera aí. Mas se você proíbe legalmente o uso desses equipamentos, o que que isto significa? Quer dizer, você tornar uma coisa ilegal não a torna inexistente. Ao contrário, o comércio de droga é ilegal e ele cresce cada vez mais. Então, não é um problema, vamos dizer, da proibição legal, do controle legal. É um problema do controle material. E esse controle, por definição, não existe. Então, estão entendendo algo da estrutura da ação humana? Então, a estrutura humana, a ação humana, ela contém necessariamente elementos antagônicos. E quanto mais ambicioso o plano, quanto mais exato o seu planejamento, né? E quanto mais precisa a sua execução, com mais probabilidade você vai obter os resultados adversos. Porque esse limite é permanente, ele não é transponível. Ele faz parte da própria estrutura. E a percepção disso deveria ser uma coisa natural e espontânea, né? Mas se você perde a perspectiva da infinitude e da eternidade, e, portanto, a perspectiva da salvação da alma, meu filho, só lhe resta salvar o mundo. Você não tem outra saída. Quer dizer, a busca da salvação do mundo é a consequência necessária da ausência de salvação da alma.
Só
peraí, você pode anotar a pergunta e fazer daqui a pouco, porque nós prometemos que só ia ter pergunta na segunda parte. Então, mas eu já vi por onde vai essa pergunta, ela é interessante, não deixe de fazer, não. Então, a nossa passagem por esse mundo é breve, a nossa ação está quase sempre destinada ao fracasso ou a um sucesso muito modesto, a esfera do nosso poder é mínima. E quem quer que coloque qualquer esperança na transformação do mundo é um maluco. Nós não estamos aqui para transformar o mundo, né? Nós estamos aqui para passar aqui por um breve tempo e depois ser puxados para um outro mundo. E isso é tudo. Não há mais nada além disso. Então, por que que nós nos vemos obrigados, às vezes, a tentar entender processos históricos que remontam a 3, 4, 5 séculos? Sempre nós estamos vivendo dentro deles. Algo nós temos que entender, tá certo? Porém, a própria perspectiva da salvação da alma pode se tornar, vamos dizer, um meio de você ficar mais alienado ainda, na medida em que, baseado na doutrina da salvação, você começa a fazer profecias. Ou seja, o indivíduo reconhece, nós estamos aqui para viver apenas um breve prazo, depois sermos levados para outro mundo, etc, etc. Mas, como eu tenho esta doutrina, eu tenho a doutrina certa, né? Então eu estou na verdade e os outros estão todos na ilusão. Então eu, com base na verdade e na Bíblia, eu posso saber o que vai acontecer. Então você, o seu próprio meio de salvação virou meio de danação, meu Deus do céu. Ou então, eu estou com a doutrina certa, então estão todos no pecado e eu vou ter que corrigir todos de alguma maneira. Como eu não posso corrigir pela força, eu pelo menos posso falar mal de todos. E pronto, aí você virou um primor de maledicência e um primor de incompreensão e de insensibilidade. Então, no entanto, todo esse estudo, ele pode nos ajudar, pode nos fazer muito bem, porque nos induz à humildade e à aceitação do nosso destino, à aceitação, vamos dizer, feliz. Só de você saber que o curso das coisas não depende de você, você nem imagina quanto alívio isso me traz. Cada vez que eu vou dormir, eu penso nisso. Eu posso dormir sossegado, que o mundo vai continuar andando, ninguém vai... Ele não está precisando que eu acorde para tomar conta dele, é? Eu não preciso tomar decisão nenhuma, eu posso dormir sossegado. Então, este senso, vamos dizer, de uma espécie de inocência infantil, a isto Cristo se refere quando ele diz que você tem que ficar como as criancinhas. Uma criancinha, quando dorme, você vê aí o Jimmy dormindo no colo da mãe, né? Ele confia na mãe, ele acha que a mãe, não sei porquê, ele acha que a mãe não vai jogá-lo pela janela, né? Tá certo? Então, a gente dorme tranquilo, né? Confiando na bondade divina. E, no fim das contas, isso é a mensagem final da história. Não é isso? Então, bom, por enquanto é só. Daqui a pouco voltamos com as perguntas. Então, antes de responder às perguntas, eu gostaria de agradecer ao nosso aluno Hubertus Guimarães, de Belém do Pará, por nos ter enviado os três primeiros volumes da nova edição da tradução de Platão por Carlos Alberto Nunes, agora em edição bilíngue. Um negócio absolutamente monumental, uma edição muito bem feita. Muito obrigado, Huberto. Isso aqui foi realmente uma satisfação. Então, eu só vou responder uma pergunta hoje, porque eu vou deixar as perguntas para amanhã. Amanhã será praticamente, a aula será constituída praticamente só de perguntas. Todo o curso que eu tenho dado aqui acontece isso. Eu planejo 6 aulas, mas quando chega na quinta eu já falei tudo. Daí na sexta só resta responder perguntas. Então, pergunta aqui o Gustavo Antônio. Ele diz, os globalistas, eles não podem se perguntar pelos planos de Deus, mas eles não teriam medo da consagração da Rússia? Eles não temem a profecia? Ele parece que não, mas ao contrário, do ponto de vista russo, Então, eles seguem mais ou menos a orientação marxista tradicional, que só vê a igreja como uma força cultural, né? O político já mostraram ser capaz de aproveitar isto, porque já está circulando no mundo, através dos assessores aí do Dugin, especialmente o espanhol, cujo nome esqueci agora, e do Jean Parvulesco, a ideia de que a consagração da Rússia ao Sagrado Coração de Maria já foi feita. Porque João Paulo II fez uma vaga e nebulosa consagração do mundo. Quer dizer, como a Rússia está no mundo, então eles chegaram à conclusão: bom, então a Rússia já está consagrada, né? E, portanto, a Rússia já é o grande fator de renovação espiritual do mundo, da salvação da humanidade. E já lançaram uma campanha desse tipo. Você vê que toda esta coisa de começar a tratar o Vladimir Putin como se fosse um enviado de Deus, um santo, uma coisa assim, está dentro deste plano. Tá certo? Então, não apenas eles não temem isso, mas eles estão achando ótimo, porque dá a eles a chance de vender mais uma mentira monstruosa ao mundo. Eu não sei se esta farsa vai dar certo ou não, mas pelo menos dentro da Rússia parece que muita gente está comprando isso, sim. E tem saído várias notícias de que sinais de um culto ao Vladimir Putin começam a aparecer, a pipocar aqui e ali. Claro que todos eles fabricados pelo próprio governo soviético, né? Mas, como dizia P.T. Barnum, nasce um otário por minuto, então não vai faltar quem acredite nisso. Então, houve um livro consagrado a isso por um autor espanhol que tem fama de ser um sujeito muito católico, né, certo? Dizendo exatamente isso. A Rússia agora tem o comando espiritual do mundo porque ela foi consagrada ao Sagrado Coração de Maria, conforme, né, a profecia de Fátima. Isso é totalmente falso, porque a consagração teria que ser feita por todos os bispos do mundo. Tá certo? Seria o Papa faria a consagração, mas simultaneamente ela seria feita por todos os bispos do mundo. Ele não convocou bispo algum, tá certo? Então, e a consagração foi uma coisa vaga, se referida ao mundo. Então, é claro que a consagração não foi feita, tá certo? Mas eles aproveitaram a deixa. Eu não sei, sinceramente, não sei se isto não foi combinado entre o Vaticano e o governo russo. Eu não sei. Tá? Aí, nós vivemos um período de incerteza tal que nós já não sabemos mais quem é quem. Mas nós sabemos que havia, vamos dizer, uma proximidade muito grande com o governo russo no tempo de João Paulo II. Então, não sabemos quem foi que tramou isso. E se, quando João Paulo II fez aquela consagração parcial, muito limitada, a coisa já não estava tramada por trás para ser aproveitada pela Rússia. Isso eu realmente não sei. Mas é uma coisa que digna de ser investigada. Só que nesses casos, a gente, quando recebe as informações, elas vêm com, né, 40 anos de atraso. Então, esta é a resposta. Por hoje eu não vou responder mais nada, porque amanhã praticamente serão só perguntas. Então, aqueles que tiverem perguntas vão acumulando até amanhã. Amanhã vocês me enviam, eu junto com as que eu tenho aqui, e amanhã respondemos todas, tá? Então, muito obrigado, até amanhã.